Terceira reunião ordinária da Câmara Municipal de Jaci, 19 de fevereiro de 2019.
Convido a todos para ficar de pé para fazer a nossa oração inicial.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Peço ao nosso servidor secretário que faça a chamada dos nossos vereadores.
Vereador Arnaldo de Abreu Campos. Vereador Cipriano Antônio Queitano, ele está com motivo de doença, presidente. Vereador Eliandro Rodrigues de Souza.
Presente.
Vereador Evandro Reis de Carvalho.
Presente.
Vereador Gabriel Pendes Reis, presente. Vereador Luiz Rogério Vilas Boas.
Presente.
Vereador Márcio Moraes Vilas Boas.
Presente.
Vereador Rodrigo Douglas Vilas Boas.
Presente.
Vereador Sebastião Leonardo de Mesquita.
Presente.
Passa a palavra, presidente.
Sob a proteção de Deus, declaro aberto aos trabalhos da reunião. Peço ao nosso servidor que faça a leitura dos comunicados e projetos.
Ofício número 25 de 2019 do gabinete do senhor prefeito. Com os cordiais cumprimentos, vimos através deste encaminhar resposta à indicação de número 10/2019 encaminhada pelo vereador Eliandro Rodrigues de Souza. Sem mais para o momento, renovamos os votos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Fabiano da Silva Moretti, prefeito municipal de Jaci. Já foi repassado a resposta em relação à APAE, já foi repassada ao vereador DJ Leandro. Ofício número 26 de 2019, do gabinete do senhor prefeito. Com os cordiais cumprimentos, vimos através desse encaminhar resposta ao requerimento de número 4, encaminhado pelo vereador Evandro Reis de Carvalho. Sem mais, para o momento, renovamos os votos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Fabiano da Silva Moretti, prefeito municipal de Jaci. Neste requerimento número 4, o vereador Evandro solicitou o índice de gastos com o pessoal da prefeitura e eles responderam que em 2018 o índice foi de 53,24%. Ofício número 27, também do gabinete do prefeito. Senhor presidente, em face à alteração do ementário da receita publicado pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, após a aprovação do orçamento vigente, solicitamos que seja substituído o anexo da receita da Lei 1.363/2018, que segue em anexo a este ofício. Certo de sua atenção, despeço-me com minhas cordiais saudações. Atenciosamente, Fabiano da Silva Moretti, prefeito municipal de Jaci. Em relação às proposições dos senhores vereadores, a indicação número 13, subscrita pelos vereadores Evandro e Gabriel, que seja encaminhado expediente para o senhor prefeito, solicitando que sejam efetuados reparos no prédio do PSF do bairro da Serra, em especial troca de lâmpadas nos consultórios e demais salas, onde são realizados procedimentos médicos e de enfermagem, visto que esses locais estão escuros, bem como que sejam substituídas torneiras com vazamento e desperdício de água e ainda limpeza nas ruas e calçadas em frente e nas imediações do referido prédio. Solicitam ainda limpeza nas ruas e calçadas em todo o bairro da Serra. Indicação número 14, também dos vereadores Evandro Reis de Carvalho e Gabriel Penha dos Reis, que seja encaminhado expediente para o senhor prefeito solicitando a colocação de uma caçamba para recolhimento de lixo do lado de dentro do portão de entrada do campo de futebol da Praça de Esportes do município, na rua João Francisco Lopes, e que quando ela estiver cheia e for recolhida para a destinação final do lixo, que seja reposta imediatamente assim que estiver vazia, tendo em vista a constante quantidade de lixo que fica poluindo o local até sua nova retirada, e dessa forma faz-se necessário que se mantenha uma caçamba no local para que o lixo e folhas caídas das árvores não sejam acumulados no chão. Em relação aos projetos, o de número 5/2018, que reestrutura e altera a regulamentação em disposição do Conselho Municipal de Saúde, CMS de Jaci, revoga a lei número 573 de 93, está em pauta para a primeira votação, nos termos do artigo 65 do Regimento Interno. O projeto de lei número 6 de 2018, que altera os dispositivos da Lei Municipal número 1162, de 2 de maio de 2013, alterado pela Lei Municipal 1268, de 22 de outubro de 2015, da outras providências, questão das viárias dos motoristas da Prefeitura, também está em primeira votação, de acordo com os termos do 65 do Regimento Interno. O de número 12 de 2018, que dispõe sobre a regulamentação da fanfarra do município e da outras providências, projeto de autoria do vereador Sebastião Francisco de Souza, quando ele esteve aqui, em substituição ao vereador Arnaldo, de acordo com o artigo 65 do Regimento Interno, está em pauta para a primeira votação. O de número 13/2018, que autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder à permuta de área institucional na forma que especifica, está nas comissões permanentes, teve um requerimento aprovado que o vereador Evandro enviou solicitando documentação. O de número 15, que dispõe sobre o programa de estágio no Poder Executivo de Jaci e da outras providências, também nas comissões permanentes. 16/2018, atualiza e revisa o anexo único da Lei 1244, de 10 de dezembro de 2014, Plano Municipal de Saneamento Básico de Jaci, comissões permanentes. O projeto de lei ordinária, número 1 de 2019, que institui o Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do município de Jaci, Minas Gerais e da outras providências, comissões permanentes. Os projetos de lei complementar, número 8 de 2018, que dispõe sobre o oferecimento de curso de pós-graduação a servidores públicos do Poder Executivo da Administração Direta e Indireta do município, cria licenças, altera as leis 883 de 2006, 1261 de 2015 e 822 de 2006, revoga a lei 1094 de 2011 e da outras providências, comissões permanentes. O projeto de lei complementar número 1 de 2019, que altera a lei complementar número 1214, 18 de julho de 2014, da outras providências, de autoria do vereador Evandro Gabriel, está em vista com o vereador Leandro. A de número 2, o projeto de lei número 2 está sendo apresentado hoje, o senhor presidente irá enviar as comissões permanentes, que altera os anexos 3 e 6 da lei 888, de 23 de outubro de 2006, da outras providências, e o plano de cargos e salários da Câmara. Os senhores vereadores têm cópia deste projeto. Projetos de resolução. Número 7 de 2018, que fixa o subsídio dos vereadores da Câmara Municipal de Jaci, Minas Gerais, para vigorar na legislatura 2021 a 2024 e da outras providências, de autoria dos vereadores Eliandro e Cipriano, com emenda do vereador Rodrigo, está na assessoria jurídica para aparecer. E de número 1 de 2019, que altera o artigo 164 da resolução número 524 de 2014, Regimento Interno da Câmara Municipal de Jaci, o caso seria a ordem alfabética para uso da palavra franca. De autoria do vereador Sebastião Evandro Gabriel, comissões permanentes. E o projeto, a proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal número 1 de 2019, que altera a redação do caput do artigo 23 da Lei Orgânica Municipal, comissões permanentes. Então, são esses os projetos, as proposições e comunicados para esta reunião.
Ô, Nelson, eu vou pedir urgência nos três pedido primeiro aqui. O 5-18, 6-18, 12-18. Vou pedir urgência nos três.
Pela hora também, o vereador Márcio também reforçando a urgência no 05-18, 06-18, 12-18.
Dando sequência aqui, gente, boa noite a todos aqui, né, presentes. Temos aqui hoje, mandamos um convite lá para a secretária de Educação, né, a senhora Débora Maria Borges Gerardelli. Então, ela está aqui, ela vai mostrar aí, vai estar aqui na tribuna, para estar aí, podendo, possível, na medida possível, né, responder aquilo que for perguntado. Débora, pode fazer o favor?
Ah, tá, obrigada. Então, boa noite a todos. Obrigada. A qualquer coisa eu te vou falar. Então, é um prazer estar nesta casa, que muito já me acolheu. E eu vim aqui a convite do vereador Márcio, com autorização do presidente, né, Rogério, para responder sobre a concessão de passes. E a gente está aqui, montei assim, uma apresentação bem simples e objetiva, porque é um assunto complexo também, que envolve vários aspectos. E nesse aqui a gente vai abordar justamente a concessão de passes. Né? Então é só para esquematizar aqui, para ficar mais fácil para a gente acompanhar aqui. E a gente está falando desse programa de auxílio transporte aos estudantes de cursos técnico, profissionalizante e superior. Peraí. Ué, eu não estou sabendo. Porque ali foi a missão da secretaria, a gente não há necessidade de estar comentando aqui com vocês, mas é a nossa missão, junto à Secretaria de Educação. E aqui a gente vai abordar sobre essa lei, né, a 797, de 11 de janeiro de 2005, que teve alteração que, com a 1301, que, de 19 de 5 de 2017. Essa lei, ela fala realmente, né, do auxílio, benefício ao estudante universitário, a liberação de transporte ou passes para curso técnico e profissionalizante, desde comprove. Então, lá tem todos os aspectos, toda abordagem, o que é solicitado. E lá também, no artigo 3º, que eu nem vou citar aqui, mas só frisando aqui que eu tinha colocado, que no parágrafo 3º, ela coloca-se bem claro que esta concessão, esse benefício, ele é condicionado à existência de recursos financeiros ou disponibilidade de veículos para transporte. Então, é aqui que a gente vai estar comentando com vocês. Então, o passe é uma coisa importante, ajuda o estudante, eu acho que é assim, fundamental, isso ajuda as famílias, incentiva muito mais os nossos estudantes, sim, contribui sim para eles estarem estudando e formando. Mas a gente está vivenciando uma situação difícil no país. Todo mundo está acompanhando a crise econômica e Jaci também não ficou fora disso, não. Nós estamos chegando também num posicionamento em que as condições do município também, né, apresentam assim, uma certa dificuldade. O orçamento ele existe, mas não significa que tem o financeiro para arcar com tudo isso. Né? Mas a gente acompanha todos os aspectos. E ali a gente colocou isso, frisando a importância, sim, que ela era uma liberação, desde que tenha o recurso financeiro, veículos né, disponibilizados. Porque a prioridade do município na educação é atender mesmo, desde a creche ao ensino fundamental, à educação básica. E aí a gente faz um esforço para isso e ajudar também aqueles que cursam o ensino superior. E aqui a gente fez uma abordagem bem simples também, que eu acho que deve ser isso que vocês querem estar perguntando e o acompanhamento também, é que em 2017, quando nós entramos nessa gestão, o passe passou para a Secretaria de Educação, porque antes parece que era pela Secretaria de Desenvolvimento Social. Aí passou para a gente em 2017. Então, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro foi liberado o passe e uma parte em janeiro, porque isso também está dentro do plano, né, de gestão do nosso prefeito também. Então, foi liberado nesse período 8.748 passes para os nossos estudantes, totalizando um total de R$ 37.616,40. Isso a gente está falando só na abordagem do transporte relacionado aos passes, porque nós temos o transporte também para os estudantes, né, do transporte escolar, que são das crianças também, atendimento a elas. Nós temos o transporte noturno também, que é para o estudante, e nós temos também, que atende, o curso técnico em Nepomuceno, que também tem esse atendimento. Então, aqui nós não estamos abordando esse valor. Nós estamos só falando relacionado aos passes, tá? Em 2018, aí a gente também começou em março, abril, maio, junho, agosto, setembro e outubro. Um total de 15 mil passes, né, para alunos para Lavras, totalizando 66 mil. E também nós tivemos, para bom sucesso, que eram 3 estudantes de curso técnico, no valor de R$ 3.717,00, totalizando R$ 69.717,00. Então, um valor considerado que a gente observa aí. E quando chegou em outubro, nesse período de 2018, com a previsão, nós tivemos um aumento muito grande de estudantes. E também de, que coisa boa, né? Aumento de estudantes que começaram a cursar o curso, fazer curso superior e também cursos técnicos. Mas isso também refletiu no orçamento, no recurso que a gente tinha. E quando chegou em outubro, aí em novembro, dezembro, foi repassado, usado o transporte, porque não tinha, chegou num ponto que não estava, a gente solicitou os passos, mas não deu para recebê-los, porque não deu para pagar os passes. Aí utilizou o transporte, né, liberou os ônibus. Então, os ônibus funcionaram nesse período para atender os estudantes, ajudar. E aí, nesse caso, aconteceu o seguinte, porque quando a gente faz o pedido e a liberação, tem que ser pago no ato, porque senão eles não liberam os passes, né? Não é aquele que tem que esperar usar, não. Então, ele libera a nota e tem que ser pago no momento, naquele ato, para ser liberado os passes. Então, nesse período, a gente teve um probleminha nas condições para pagamento, então não deu para fazer, mas não deixou de atender os estudantes. Em outubro, nós tínhamos um restante de setembro, por isso que deu para acolher um pouco os estudantes. Então, totalizando nesse valor todo aí. E agora, para 2019... E nós temos orçamento, sim. Vocês acompanharam, nem coloquei aqui, porque eu só estou abordando aqui. Houve um pedido, sim, para os passes, para a gente iniciar esse ano. Mas também a gente tem relacionado, assim, uma análise para ver qual que seria o melhor. Seria o transporte, né, em questão de gasto. O transporte, usar o transporte, o veículo, né, o ônibus, os passes. Ou também a gente tem um terceirizado, porque está ajudando a complementar na parte de veículos, transporte, para atendimento aos alunos, aos estudantes. Então, é uma situação que a gente está analisando junto. E, claro, né, que a gente está lutando para isso, para que tenha os passes ou a liberação do transporte. Mas a gente lembra muito que é o seguinte... a prioridade é o atendimento às crianças, né? Primeiro, o município tem que fazer esse atendimento e da melhor forma possível, que a gente está fazendo, está buscando fazer, para depois verificar a possibilidade de dar esse atendimento para os nossos estudantes, que é uma prioridade também, não deixa de ser. Eu coloquei ele resumidamente, mas a gente tem toda uma explanação sobre o transporte. Então, como foi para a concessão de passes, eu procurei ser bem objetiva e mostrar aqui para vocês. E também, o mais importante é que haja, assim, junto à comunidade, junto aos estudantes, uma fiscalização nisso também. E também a ajuda de vocês nesse sentido. Porque, às vezes, nós tivemos reclamações lá ou denúncias que tinham estudantes que utilizavam os passes, mas pegavam os passes, mas vendiam os passes, né? Então, teve casos desses aí que, às vezes, por causa disso, comprometeu para outras pessoas que poderiam estar recebendo os passes. Então, é assim, e lá no momento, tinha alunos que recebiam mais passes porque tinha uma carga horária maior, estudava a semana inteira. Tinha outros que estudavam só 4 dias. Então, como tinha que apresentar todo o comprovante de carga horária, então é tudo, todo documentado, todo final de mês, a gente fazia aquela prestação, aquela análise de gastos com relação aos passes, né? Então, estou colocando aqui esse posicionamento, a gente tem a ajuda dos terceirizados, do transporte terceirizado, que ajuda também. Aí, se me perguntarem com relação qual que é o melhor e qual que não é, qual que gasta mais, qual que gasta menos, aí depende muito da proporção de número de alunos que a gente vai ter, a quantidade que vai ser liberado, porque realmente esse ano a previsão é que seja maior. Então, praticamente 80 mil, né, de gastos com os passes só para estudante, só para essa parte estudante universitário. Eu tentei repassar da melhor forma possível e ser mais objetiva, para não se estender muito. Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta relacionada a isso...
Débora, só uma pergunta aqui. Porque a reunião passada teve alguns estudantes aqui e questionou a questão dos passes, né, que estava faltando um pouco de passe para eles. Até a gente tentou dar alguma ideia aqui na hora. Nós pensamos até na sugestão seguinte, da prefeitura levar, né, as pessoas no ônibus e talvez daria os passes só para voltar. Porque para ir geralmente é um horário só, né? De manhã e à noite. Depois dava, já que está essa dificuldade financeira, a gente não sabe como é que está lá o andamento, né?
Entendi. Né? É uma possibilidade boa também, né? De estar distribuindo os passes, assim, ao invés de dar aquela quantia toda, dá uma. Porque a própria lei fala, é uma complementação, uma ajuda.
É,
né?
Isso seria mais para não faltar, né? Porque parece que está faltando alguns passes para as pessoas que vieram aqui. Falou que não está tendo passe, não foi isso, Márcio? Foi tão intuito.
Foi a conversa que eles alegaram que não ia nem dar passe mais, por enquanto. Com a situação que passaram lá, que foi o nosso gestor passou para essas pessoas que vieram aqui, as meninas vieram aqui, que não teria provisão de passe por enquanto. Então, até aproveitando, Rogério, boa noite, Débora, do Márcio. O primeiro que eu queria saber é o seguinte, onde é que você... É sobre a compra de passe. É um dinheiro da prefeitura ou um dinheiro da educação?
Olha, o passe em si, do ano passado, ele saía, né, 2017, 2018, saiu da fonte 100, mas comprometendo da pasta da educação. Então, na fonte 100, o recurso, né, recurso próprio. Agora, esse ano, praticamente a fonte 100 e a fonte 101 acaba sendo comprometendo na educação também, porque sai da parte da educação. Quando coloca na fonte 101, é específico da educação.
Então mas
sai com recurso próprio.
Só para eu acabar de entender, seria o correto é sair da 101, que é a educação. Desvincular do município o recurso próprio seria de educação. Seria o correto. Se eu entendi errado, desculpa.
Não, por exemplo... Por ser dessa área colocado, quando a lei saiu, colocou-se junto a, praticamente na pasta da educação, na pasta da prefeitura em si, como responsável a educação ou assistência social. Acabou passando para a educação.
Correto. Então quer dizer que a gente tem que entendido que está saindo da educação, praticamente que agora esse ano 2019 vai ser da educação.
Compromete dentro da 101, da fonte 101, que é o recurso destinado à educação. Mas é recurso próprio.
E já tem uma previsão de quanto vai comprar, ou quando vai chegar?
O pedido foi o ano passado, foi solicitado o ano passado. A média que a gente estava pedindo é 3 mil passes por mês. Né?
Correto.
Média de 3 mil passes.
Correto.
Então, dá um total, porque 4,40, 13.200, né?
Aproximadamente.
Então, tem meses que a gente gastava mais, tem meses que a gente gastava menos.
Entendi.
Com relação a isso. Aí foi solicitado, mas não foi liberado ainda por questão de pagamento. Então, está verificando. E a gente, como em março agora que começa, a gente está tentando ver a possibilidade da liberação de pagamento desse passe, que a gente pediu, quem acompanhou no Diário Oficial que já foi publicado, cerca de 7 mil passes que nós pedimos.
Entendi. Porque o pessoal ficou bem preocupado, porque perder aula é difícil, né? Sabe, você sabe que é complicado para isso ainda, mas todo setor, tanto tem aqui na UFRA, quem faz outros Unilabs, enfim, geral. E a população também está passando por certa dificuldade, todo mundo, né? Quem não está, né? Então a gente fica preocupado, e por isso a gente convidou você aqui, para a gente esclarecer que eles podem ficar mais tranquilos, que vai estar resolvida a situação, você pode estar afirmando isso, vai estar resolvendo, não vai ter esse problema de faltar passe, nem de o aluno não conseguir ir à escola porque o ônibus vai levar, vai buscar.
Então, aí que eu te respondo o seguinte, como eu te falei que é recurso próprio, não é recurso vinculado, porque também não dá esse direito, recurso vinculado é quando vem direto do governo federal, do estadual.
Correto.
Então, é recurso próprio da prefeitura. Então, isso vai ser analisado, está sendo analisado junto com o jurídico, financeiro, a possibilidade dessa liberação, junto com a gente também, junto à secretaria. Mas, assim, é relacionado ao financeiro, às condições financeiras do município para estar arcando com isso até o final do ano. Então, eu não vou te afirmar, porque a gente acompanhou junto com o financeiro e o ano passado a gente tinha previsão de ter os passos, mas não deu para ter. Então, esse ano a gente está tentando, mesmo se não tiver os passes, a possibilidade da disponibilização do transporte, do veículo.
É, porque seria uma viável para que eles não ficassem, né, no escuro, sem saber o que vai acontecer.
Isso.
Então, você acha que o ônibus vai atendê-los, depende de cada necessidade de cada aluno, porque UFRA, por exemplo, tem gente que vai começar às 7, igual o Rogério, o presidente falou, e tem gente que não vai parar o meio de uma hora. Então tem gente que tem horário flexível, tem gente que vai mais tarde, vai mais tarde. Para retornar, a questão também fica complicada para eles que estão lá. Porque o ônibus vai às 7, vamos supor que ele volte a 1. Mas tem gente que vem às 10, tem gente que vem às 2, e não tem um horário para todos. A situação seria mais fácil, então eu acho que mais viável, no caso do Rogério, a ideia que o Rogério deu, né, de trabalhar com um horário terceirizado. E houve uma reclamação também, parte dos alunos, eu não sei o motivo, a carga horária dos ônibus também terceirizado, que não tem horário para sair. Ou quando sai, sai muito em cima da hora, e eles estão chegando atrasados. Eles também poderiam estar olhando direitinho, carinho, porque você mesmo que foi um diretor, trabalhou na escola e com trabalho ainda, sabe que o horário lá é horário, né? Não tem como falar, o ônibus atrasou, deixa chegar mais tarde. Houve essa reclamação, não estou dizendo pelos profissionais que estão lá, nem o secretário, não sei o motivo. De repente pode dar sobrecarga nesses ônibus, que não está conseguindo atender o tempo. Você também poderia dar uma olhada para a gente, de pessoal ficar mais tranquilo nessa área também?
Então, é o que eu estou te falando. A gente vai tentar, da melhor forma, fazer o melhor atendimento, sim. Trabalhamos juntos para isso.
Certo.
Mas, assim, com relação ao transporte, o ônibus, primeiro ele dá prioridade para trazer as crianças.
Com certeza.
Aí, por isso que estava conciliando dessa forma.
Uhum.
E, às vezes, houve uma reclamação também. Às vezes, o aluno, o estudante, ele... Você fala, mas a minha aula é 9 horas, não poderia sair mais tarde? Então, quer dizer, para atender a todos é complicado.
Tem que marcar um horário certo, depois vai a maioria, se domina 7.
Acho que seria uma solução também bem viável em termos, assim, para facilitar para o próprio estudante.
Sim.
Mas também a gente cai na questão financeira, nas condições do município. Então, assim, colher essas sugestões é importante para a gente estar analisando junto, para ver qual que é melhor para atendimento aos estudantes. Mas também a parte deles, eles têm que fazer a parte deles também de ajudar nesse sentido. Porque liberou os passes é usar para o transporte para ele, não para repassar para outros, para terceiros ou para vender. Se for
com certeza, eu acho que você...
Essa denúncia
com certeza.
Gente, mas a gente não...
Você chegou a descobrir quem é a pessoa que está fazendo?
Aí nós usamos uma estratégia diferente, porque até então tem anotação de todos os passos, e a gente passou a ter um controle da numeração dos passos. Aí a gente saberia, assim, se houve os passos, né, se por exemplo se usasse outro, a gente saberia qual foi o estudante que fez isso. E como a gente alertou cada um que foi pegando, aí começou a criar essa conscientização. Pelo menos parece que parou um pouco, né?
Eu acho que é interessante.
Não houve mais denúncia nesse sentido. Aí os estudantes começaram a ajudar a fiscalizar. Nesse
interessante, tem a versão do São Cristóvão, que eu acho que é o São Cristóvão que faz para vocês.
Isso.
Que coloca uma marca especial para a prefeitura, que vai ser fácil você corrigir isso.
Tem como fazer isso, não.
Eu acho que consegue, sim. É só conversar com eles, consegue. Mas eu queria agradecer a você, tá? E espero que isso funcione. É porque a gente fica preocupado que a gente procura na rua aí, como é que vai parar, não vai ter. Então, eu agradeço a você e vamos torcer que dê certo. Obrigado, Ela.
Sim, a gente vai estar à disposição lá, né, para qualquer informação que seja necessária, que vocês solicitarem, a gente está disposto a responder e também acompanhar junto com vocês isso tudo. Porque a gente precisa, os alunos precisam,
com certeza,
estudantes,
com certeza.
É bom para eles. Esse ano a gente tem uma expectativa maior de mais alunos. Que bom, né? A gente fica até feliz com isso, porque eles estão conseguindo a universidade, a UFLA, que antes era uma distância, né? A gente sentia tão longe. Hoje nós temos vários alunos, um número bem, assim, uma demanda grande, bem grande.
A gente vê que um 69...
E a gente vai lutar, assim, juntos para que isso aconteça, para ajudar.
A gente vê hoje no mercado, R$80 mil, referente a gasto com passo, é quase nada referente a outros gastos que às vezes o município faz, que talvez poderia deixar de fazer para atendê-lo, né? Então, acho bem importante, né?
E aí, certo? A gente só coloca o seguinte, esse aqui é só relacionado à concessão de passos.
Sim, sim, sim.
Aí, quando você faz uma abordagem com gastos de transporte,
ele
compromete muito os gastos assim, de forma geral.
Perfeito.
Né?
Não está ótimo.
Débora, boa noite, Arnaldo, tudo bem? Eu entendi da forma que você falou, que você usa exatamente o recurso ordinário, que é a folha de 100, tá certo? Para poder comprar esse espaço, tá ok? Na realidade, a gente sabe que existe um processo aí do Estado com a dívida do município, né, no Fundep, né, tá em torno de OAS, mais ou menos 880 mil reais referente a isso. Você, na realidade, nesse caso, o Fundep usaria o dinheiro do Fundep para poder, se recebesse, né, usaria o dinheiro do Fundep para poder comprar esse espaço. Seria...
Não pode.
Não pode?
Não.
E as contas vinculadas?
Também não.
Não conta
esse recurso vinculado...
Então você só tem na conta 100 referente a isso, para comprar o espaço exatamente no recurso ordinário. É isso?
Isso.
Tá certo.
Porque os outros recursos é destinado ao atendimento à educação básica.
Você, só para, em caso de... Você pode mandar exatamente a discriminação das contas vinculadas, aonde pode ser gasto esse dinheiro da conta vinculada, já que a educação tem essa conta vinculada, tem uma verba referente à conta vinculada, e provavelmente ainda não está sendo usada?
Não, realmente a educação tem os recursos vinculados, a gente está utilizando sim. Porque tem do transporte, nós temos dois programas, recursos vinculados. E está sendo usado. Só que a gente teve um probleminha com relação à prestação de contas de gestão passada. Para regularizar, a gente teve um probleminha relacionado a isso. E agora a gente... Porque aí, com isso, a gente acaba suspendendo o recurso, né? Mas a gente tem, do transporte, a gente tem para usar com...
Então, o transporte, então, está sendo usado, na realidade,
para
a conta...
Para atendimento aos alunos.
A conta vinculada.
Educação básica, vinculado e mais um recurso que tem o direito de ser usado junto ao que é repassado do município também.
Então, hoje, depende quase exclusivamente para o passo, quase exclusivamente para as contas dos recursos ordinários, então.
Para esse fim, não pode ser usado...
Não, mas hoje, exclusivamente, tá para comprar o espaço, você está usando esse recurso.
A fonte 101 da educação.
101. Tá certo?
Não, tá tranquilo.
Opa, não?
Ô, Débora, obrigado.
A gente agradece aí, Débora, tá? E pode contar com o apoio aqui da Câmara, que você precisar lá, né? Se precisar comprar alguma paz, se precisar de alguma intervenção da gente, que a gente puder aí ajudar para melhorar aí a questão do, né? Aí do repasse, do aumento lá da educação, pode contar com a gente aí.
Tá,
a gente agradece aí, João, sua presença.
Então, eu que agradeço muito, né, essa oportunidade de estar repassando. A gente vai estar sempre à disposição para estar respondendo a vocês. Ali eu fechei com o último lá, do relacionado ao passe. E o passe está no valor de R$4,40. Né?
Não, perfeito.
E o terceirizado nos ajuda também.
É, com certeza.
Então tá, obrigada.
Obrigado.
Aí, Débora, se você quiser, se você quiser continuar aí assistindo a reunião, bom, se você tiver outro compromisso também, você pode ir. Se você quiser ficar aí, pode ficar à vontade, viu?
Ah, tá. Então, eu vou pedir permissão, autorização para vocês, que hoje eu não vou poder ficar até o final da reunião, porque é aniversário do meu esposo, então eu vou lá comemorar.
Então, tá bom.
Tá bom? Obrigada, hein?
Agendando sequência aqui na reunião, antes, a palavra franca aqui, seguindo a lei, né, que foi votada nessa casa, de ordem alfabética, né, a cada semana vamos fazer. Então, o Cipriano fez semana passada, hoje vai ser o vereador Eliandro. Então, eu peço ao nosso vereador Eliandro que faça aí o sorteio dos vereadores.
Vereador Rodrigo, se presente, hoje não vou utilizar a palavra, não passo a palavra.
Vereador Evandro.
Palavra.
Vereador Arnaldo.
Passa a palavra. Difícil, hein?
Vereador Márcio. Boa noite, presidente, vereadores, companheiros da casa, colaboradores, jurídicos, a todos vocês, boa noite. Serei breve, presidente, eu só queria comentar sobre um decreto que hoje estou sabendo, aí, né? O prefeito colocou aí o 1571, limpeza de lote, inclusive que vai, daqui uns 30 dias, né? Parece que vai estar cobrando multa de quem não contribuir. É, a gente tem que alertá-los que tem muito lote da prefeitura no nosso município.
Vai multar a prefeitura também?
É, isso que a gente vai ter que ver, né? Tomara que fique limpo em geral, porque a lição começa em casa. Então, eu queria comentar, não vou deixar de comentar esse decreto, né? Que é ótimo, porque realmente tem lote que precisa ser feito de serviço, mas tem lote que é nosso também, que é da prefeitura. Então, olha com carinho aí. Sei que ele vai, a demanda de pessoal é pouca, né? Isso já foi falado várias vezes pelo secretário de obras, que é o Antônio. Então, eu não sei como vai acontecer. Mas, eu deixo aqui que foi feito esse decreto, coloquei essa semana, né? E quero ver que se cumpra, né? Quero ver como vai ficar, né? Compra tanto para quem está sujo como para a própria prefeitura. E, referente aos passos ali também, você já deve ter vindo aqui, né? Dando a explicação, mas eu digo o seguinte, que se quiser com carinho, tem onde tirar o dinheiro do passe. Tem outros lugares que estão gastando, que não deveria gastar, e poderia estar colocando no passe, porque é bem melhor a gente ter um aluno satisfeito estudando do que ele estar em casa aguardando a oportunidade de ir lá estudar. E não é barato. Sei que depois não é, mas uma pessoa também que ganha R$4,40 ou R$4,10 por dia, já não é fácil. Então, olhe com carinho, se ela não conseguir, estou vendo que ela deve fazer esforço, mas se não for com ela, que alguém lá do jurídico, alguém resolva. Mas não deixe nossos alunos parados nesse momento, não. Consiga, pelo menos um passo de volta, leve, no horário certo. Mas esse aí eu faço um apelo à administração, que olhe com carinho, para que a gente não tá, tem que comentar novamente aqui referente a esse assunto e deixe todo mundo satisfeito, né? Hoje seria só isso, presidente. Obrigado a vocês todos. Uma boa noite, né, aos ouvintes da rádio que está passando a noite agora. Obrigado.
Vereador Cipriano. Vereador Sebastião Puri.
Superintendente. Vice-presidente, secretários, colegas vereadores, assessor jurídico, doutor Lauro, nosso secretário, os visitantes, secretário de Educação, a ex-funcionária da Prefeitura Leninha, da Aparecida, que é a primeira vez que eu vejo essa casa, o William, presidente do PTV, Sebastião Wagner, ex-diretor da escola também, eletricista da Prefeitura, visitante Antônio, Augusto e Jair, a vocês todos uma boa noite. Seja bem-vindo a essa casa. O mais importante é isso aí, que vocês venham nessa casa para ficar por dentro dos acontecimentos em nosso município, que o nosso objetivo é esse, é trabalhar para a população e fiscalizar aquilo que devemos e podemos fiscalizar. Em primeiro lugar, senhor presidente, eu gostaria de estar informando a Vossa Excelência e também os colegas vereadores, nosso jurídico e toda a população de Jaci que me ouve e vocês que me assistem. Foi montada aqui uma comissão para investigar os móveis da creche. no qual nós estamos ouvindo as pessoas. Hoje, nós fomos até São João do Rei, a comissão foi até a superintendência para ouvir a supervisora sobre a nossa creche. Voltei de lá decepcionado, porque essa creche ela já está funcionando lá em São João do Rei, na superintendência, desde fevereiro de 2017. Quando nós dissemos para ela a situação da nossa creche, ela falou, não acredito. Porque nós recebemos a creche em condições de funcionamento, equipada com até os alimentos das crianças. Está aqui em minha mão a ata que foi no entregue, no recebimento. Está também a cidade que foi beneficiada com essa creche. E Jaci também está nessa ata que já está funcionando. Então, para vocês que me ouvem, para vocês aqui presentes, vocês também têm consciência que essa creche não está funcionando coisa nenhuma. Pelo contrário, deslocaram todos os móveis da creche e até mesmo colocaram fogo na creche, queimando vários versículos. Quando eu falei isso para a supervisora, ela se espantou, ela se chocou, porque ela esteve presente aqui e ela recebeu a creche e disse, nós não fomos informados de nada aqui na superintendência. Vocês veem aonde que está o descaso com a nossa população. Não estou falando aqui, secretária, não estou falando com você, porque não é você que tem culpa disso aqui. Simplesmente estou falando porque a comissão está fazendo o trabalho dela, investigando, e nós conseguimos ir até a superintendência e conseguimos achar os documentos. Está tudo aqui na minha mão, que eu trouxe de lá. Vou entregar para o jurídico, aonde vou fazer o relatório e vamos tomar a providência necessária que devemos tomar. Porque isso aí é uma coisa que nós não podemos deixar acontecer, porque ali tem muito dinheiro público aplicado. Né? Então foi um descaso com a nossa população. Porque as nossas crianças, por exemplo, merecia hoje estar naquela creche mais confortada. Então é por isso que a gente está fazendo esse trabalho. Então nós estivemos lá hoje, eu, o vereador Márcio, o vereador Gabriel, e nós ouvimos lá o pessoal, e foi muito aproveitado a nossa ida.
Aproveitar o vereador por aí. E fica no ar aí, entendeu? Só tem esse ano. Se não inaugurar essa creche desse ano, vai ter que voltar na estaca zero. Passa a palavra de novo.
Então, gente, aí foi informado que realmente podia até usar os móveis, mas tinha que ter feito um processo de um procedimento e não foi feito coisa nenhuma, porque a superintendência não foi avisada que ia tirar os móveis da creche. Então, isso é o que eu tinha para falar sobre a creche. Agora, voltando aqui para a nossa administração, que está ouvida aqui dentro do nosso município, está aí um requerimento, um decreto, está correndo nas redes sociais, aí falando em multar o cidadão que tiver com seu terreno sujo, mas esqueceu de olhar as ruas da nossa cidade, os terrenos da nossa cidade, os terrenos da prefeitura, logo em frente à nossa casa, será que vai cobrar multa também da prefeitura? E o caçamento da sua residência, se fosse para poder eles cobrar pelo caçamento da sua residência, eles teriam que devolver o dinheiro que já foi pago, que foi cobrado pela taxa que foi cobrado, que vem cobrado no IPTU. Será que eles vão devolver esse dinheiro para o cidadão? Ou eles estão confundindo o calçamento, o que é um calçamento? Então fica bem explicado e bem detalhado. É mais um meio de sacrificar os nossos povos. Não parece nada, não parece projeto nenhum aqui para beneficiar o cidadão jaciense. Só parece projeto para sacrificar o nosso povo. Aquela rede de esgoto lá em cima, eu estive lá olhando, cansei de falar que tinha 95% e já estava pronta a rede de esgoto do Novo Horizonte. Eu falei, o Márcio falou, o DJ Leandro falou, o Gabriel falou, todo mundo falou. O que que eles fizeram? Foram lá, jogaram o bambu tudo dentro do corvo, entupiu o corvo tudo, colocou os tubos caríssimos, está tudo subterrado e enterrado, perdido lá de baixo. São canos caros. E não concluiu nem a que já estava praticamente pronta e nem a que eles tentaram fazer. Fora a multa que tomou no município. Realmente. Isso, gente, é uma coisa que a gente não está aqui para prejudicar ninguém. A gente quer salvar o nosso município. Porque daqui uns dias não tem como fazer mais nada. Porque está falando, está acabando o dinheiro. Realmente a gente sabe como é que está a situação do Estado. Porque a gente acompanha, eu acompanho. Eu posso falar para vocês que eu acompanho dia a dia. Mas não é tanto assim também, não. Porque os 25% da educação e os 15% da saúde, esse vem. Nesses não mexe, não. E a arrecadação que nós temos hoje, que é o que socorre o nosso município, que é o da Intersemente, esse aí é o dinheiro que está entrando aí. Aí chega a pergunta para vocês, na onde que está indo? Porque nós não estamos vendo fazer nada, não está vindo obra, não está vindo coisa nenhuma. Poucos dias atrás, foi feita uma operação tapa buraco aí. Não durou 30 dias. Já está tudo de novo. Até quando nós vamos viver com isso aí, meus amigos vereadores? Será que sou eu que estou enxergando? Ou eu estou querendo inventar? Mas eu acho que não. Nós estamos aqui para ajudar. Porque se você não pode ajudar, também não atrapalha. Isso é o que eu tenho comigo. Mas eu acho que, se Deus quiser, vamos chegar aí num acordo aí e vamos atender a nossa população com mais carinho, porque hoje, até aqui no momento, está sendo um descaso muito grande com a nossa população. Que chegue nos pontos de acontecer o que está acontecendo no pátio da nossa prefeitura. E nós não podemos ser convenientes com isso. Eu estou vendo aqui, tem um BO aqui. Todo vereador tem um dele na mão aqui. Todos têm um aqui. Será que nós vamos ser convenientes com isso, senhor presidente? Então, gente.
Mais dois minutos, vereador, por favor.
Eu acho. No qual, hoje, por exemplo, eu acho que não sou eu. Todos nós, vereador, é a favor de ter um carnaval. Mas ter um carnaval barato, um carnaval humilde, só com o pessoal daqui de Jaci. Você vai gastar menos e vai fazer o carnaval. Nós não somos contra o carnaval. Pelo contrário, nós não podemos deixar acabar o carnaval do nosso município. Mas podemos fazer ele mais barato. Não precisava contratar banda para trazer aqui, tocar duas horas e levar 40, 50 mil de Jaci embora, sendo que não está podendo gastar nada. Você está vendo a falta de remédio, você está vendo a falta de exame que está sendo na nossa ABS. Então só traz problema. Porque esse fim de semana, por exemplo, quantos cidadãos passando naquele ABS? Aquilo ali é quantos litros de soro? Você tem que equipar e a prefeitura não está tendo conta de abastecer a UBS. É por isso que a gente tem que detalhar e explicar para o cidadão o que está acontecendo. Porque às vezes alguém pode até interpretar mal, mas não é. Eu acho que aquele que é humilde e aquele que entende o que a gente fala, não vai criticar ninguém. Porque o que eu estou falando aqui não é sonho, é realidade. Vocês podem ter certeza disso aí. Certo? Então, a gente está acompanhando dia a dia, gente. Certo? Nós estamos aqui é para ajudar. Se é que as pessoas interessar ajuda, é só nos procurar. porque eu tenho certeza que eu acho que uma cabeça pensa de um jeito, duas pensam de uma maneira e três pensam melhor. Eu acho que é o que deve acontecer, é um ouvir o outro para não estar errando da maneira que está errando. Então, para completar, senhor presidente, e para concluir, eu quero agradecer a presença de todos vocês, agradecer a todos os ouvintes da rádio que nos ouvem a partir das 19 horas na quarta-feira, e eu estou aí disposto aí na minha casa e na rua, qualquer cidadão quiser falar comigo, eu estou aí presente no nosso município. Muito obrigado a todos vocês.
Vereador Gabriel.
Presidente, eu quero falar do meu plenário. Presidente, boa noite a todos, presidente da Câmara, e boa tarde a todos os ouvintes. Então, boa noite. Eu vou começar aqui sobre o prefeito vai causar multa para a população aqui de loteamento sujo, né? Agora você imagina, hein? Aí o que acontece? Ele deu 30 dias para dono de terreno e pôr lote. Agora vai ficar mais fácil. Tem 9 vereadores aqui para fiscalizar o prefeito, a cidade tudo suja. Você vai para a serra ali, ó, loteamento de feitura, tem árvore de 4, 5 metros de altura, eu quero ver. Ah, e caçou uma boa para fiscalizar ele si próprio, entendeu? Você vai nessas caixas d'água aí, ó. Os bombeiros chegam lá, tem que abrir os matos para mexer em bomba. Ferramenta tem. Por que não pôr o funcionário para limpar? Aí outra coisa também, senhor presidente. Cantinho do céu. Ah, toda vez que eu chegar aqui, eu vou falar mesmo. Chegada da cidade. Em Jaceira para ser uma cidade boa, cidade do minério. Cidade mineira com alguém, né? Porque, para tudo. Você chega aqui na entrada ali, rede de esgoto sortando e se procura uma pessoa aí. Ah, não, vou arrumar, vou trazer caminhão para limpar essas forças. Cadê? Nada. Aí eu quero voltar na fala do Puri. Quantos mil de canamento que eles colocou lá? Nada, nada foi resolvido até hoje. Era só emendar um caminho, a rede de esgoto estava emendada. Aí quero voltar na minha fala sobre a Copasa. Enquanto eu tiver sangue nessa veia aqui, se depender de mim, eu sou contra até no final. Repara bem, eu quero que essa população de Jaci fique esperta. Sabe por quê? Se a Copasa vai vir para Jaci, aí eu me pergunto para mim, para toda a população, para que prefeito comprar aquelas caixas caras? Chuta quanto que é as caixas ali, mais de 100 mil. Os encanamentos, isso é serviço da Copasa. Se vai comprar isso aí, se a Copasa vai vir, para que está fazendo isso? Sobre o esporte que já se, senhor presidente. As crianças têm que jogar bola na rua, porque no campo não tem condição. Mas, senhor presidente, por hoje quero encerrar minha fala, porque não, vou encerrar também não. Senhor presidente, eu vou começar minha fala também. O prefeito sobre festa em Jaci, ó, beleza, vamos lá, vamos fazer festa. Fez, passa por cima de vereador, acabou. Fazer um carnaval, vamos fazer. Agora, quantos dias começou as aulas nesse espaço de ônibus? Isso é uma pouca vergonha, porque a escola, ela não espera o aluno, não. Se o aluno perder um dia, vai estar lá na folha de perdeu um dia de aula. Isso aí é uma pouca vergonha, sim. O que está adiantando esse tanto de ônibus e tanto de motorista aí? Põe um ônibus para rodar, gente. Não está saindo do bolso dele. Se estivesse saindo do bolso dele, ia. Senhor presidente, eu estou cansado de falar, pedir que ninguém fazer nada. Vou encerrar minha palavra por hoje. Uma boa noite a todos, presidente da Câmara. Uma boa noite a todos os ouvintes.
Vereador Leandro. E peço licença, presidente, para fazer meus comentários na minha cadeira. Cumprimento o presidente, não presidente, os demais vereadores, os funcionários da casa, o nosso servidor, a todos os visitantes aqui presentes, especial minha tia aqui, tia Cida, a prima Débora, Leninha, a todos vocês uma boa noite. E aos ouvintes da rádio também desejo uma boa noite, né? Essa trinidade da noite. Primeiramente, agradeço a Deus pela oportunidade de estar mais uma vez aqui com vocês e vocês comigo. Gostaria de estar agradecendo em nome da PAI. É mais que uma obrigação, mas como é um pedido foi atendido ao Executivo sobre o salário dos funcionários da PAI, que foi acertado lá. Então, a gente agradece, esperamos que no próximo mês não aconteça isso de novo, né? Porque a gente sempre tem funcionários procurando a gente, né? Tentando resolver, só que às vezes não, nem sempre a gente que resolve, mas graças a Deus isso foi resolvido. Sobre o projeto do lixo que o prefeito publicou aí, né? Eu assumo porque a gente tem que ter palavra. Como eu sou um vereador cobrado, vereador que atua no município, eu mesmo pedi o projeto um tempo atrás nessa casa, porque vários moradores procuram a gente. Eu acho que se eu tenho uma casa, eu cuido da minha casa, eu zelo da minha casa, do lado da minha casa não seria justo ter um lote cheio de mato, né? Então, isso traz bichos, insetos, né, para dentro de casa. Eu acho mais justo o prefeito fazer isso, não é sacrificar morador nenhum, porque eu acho que é um dever e obrigação do morador, do povo, fazer isso. Nos outros municípios já tem, inclusive Lavras, muitos que residem aqui no município têm lotes em Lavras e são exemplo disso, que tem de limpar mesmo. Então, acho que tem de limpar, está mais do que certo o prefeito fazer isso. Acho que demorou, isso aí devia ter vindo lá de trás, há 15, 20 anos atrás, ter feito isso. A gente não pode esquecer também que temos de dar o exemplo, né? Ali vou citar para os vereadores aí. Eu acho que se a prefeitura tem os lotes, tem que dar manutenção também. Está mais do que certo. Se tem para um, tem que ser para outro. E que seja cobrado, sim. Seja cobrado igualmente, sem exceções. Então, que isso faça valer a lei. Sobre questão de BO que está aqui na minha mesa, até peguei que fiquei até surpreso. Eu acho o seguinte, gente. Se a gente puder fazer para o cidadão, a gente faz. Mas isso aí é enganar o cidadão. Porque isso aqui não é dever de vereador. Essa casa aqui, isso é polícia, é casa de polícia. Não é nós, vereadores, vamos resolver uma coisa de BO. O que o vereador pode fazer com BO? Nada. O vereador não faz nada com BO. Então, infelizmente, quem que está usando esse BO com a família, isso aí é para fazer política em cima de vocês. Porque se você consultar o regimento dessa casa, pode consultar o nosso jurídico aqui, o BO não resolve nada com o vereador. Então, não tem nada a ver com o vereador BO. O que a gente puder fazer, a gente faz assim, mas não tem nada. O que a gente vai fazer com o BO aqui? Então, eu me pergunto, trouxe o BO, vamos ver o que vai ser feito com o BO, então, daqui para frente? Nada. Isso é só para fazer politicagem nessa casa. Então, eu acho que não é assim dessa maneira. O povo tem de acordar, parar de ser enganado por vereadores. Então, isso é fazer politicagem. Questão do carnaval também. Eu acho que tem que ter o carnaval sim no município, mas tem que ser um carnaval mais simples mesmo. O vereador citou. Eu sou de acordo com o carnaval simples. E até como em conversa com o prefeito, com o vice, eu estou à disposição se precisar, dois dias, se precisar de DJ para o evento, estou à disposição aqui.
Pela ordem,
sim, vereador presidente.
Também eu quero falar, também sou a favor, igual o Sebastião falou. Realmente a gente tem que ficar preocupado com valores, né? Mas a favor e sempre seria valor, porque a população precisa, né, desse momento de lazer, e não pode esquecer da segurança. Recentemente, agora, semana passada, teve um carnaval no distrito de Macaia, onde foi relatado vários incidentes lá, inclusive tem gente com estado mais complicado, internado. Isso se deu falta de segurança, um pouco, sei lá, do horário. Então, quero alertar a todos que se vai ter, que se faça por completo. Pensando, logicamente, na segurança de todos que estiverem ali, se divertindo ali. E reforçando que pode fazer um carnaval, como você já citou, que você está à disposição e conhece o setor, com um preço mais acessível e que venha a não gastar tanto e sobrando para alguns casos nobres, que é o tipo de passo que a gente tem cobrado aqui desse pessoal que estão precisando. Obrigado.
Com certeza. Seu vereador Gabriel, quer?
Aproveitar na sua fala aqui, te roubando um minutinho, senhor, aproveitar que a diretora está aqui também, falando ao vivo também, para o prefeito se tocar também, porque aqui a creche aqui está mexendo com criança pequena, entendeu? Aproveitar que se já vai fazer as mortas mesmo, se aproveitar para mandar limpar essa escola que não foi acabada aqui, que está correndo risco com as criancinhas pequenininhas lá, porque eles limpou um lado e tem um passo do outro, entendeu? Obrigado, viu?
Sim. É, voltando aqui, então, a gente está aqui para administrar em favor da população. Mas eu sou muito sincero, que não adianta me procurar, eu não vou enrolar cidadão nenhum tentando fazer coisas que não é da minha parte, né? Então, isso é fazer política, não é comigo. Então, conversando com o prefeito também, o advogado da prefeitura lá, ele fez o convite de ser líder dessa casa, disse que estaria mandando para cá já na próxima reunião, o convite. Então, assim, é onde eu devo aceitar, sim, porque eu acho que o nosso município não pode parar, a gente não pode estar sacrificando a população. O interesse do convite de eu estar aceitando é o seguinte, é juntar o executivo com o legislativo, porque se a gente ficar separado, quem vai perder é a população. Então, de maneira alguma, eu vou defender prefeito nesse plenário e muito menos vereador. O meu dever é defender a população, o povo de Jaci, né? Então, não tem nada, se alguém falar, está juntando com o prefeito, não existe nada disso. Eu acho que eu sou pago para administrar aqui no município, eu já tenho meu salário, então eu tenho mais que a obrigação de lutar pelos direitos do povo aqui. Então, esse será um convite, se realmente chegar aqui, eu irei aceitar, com essa intenção de estar unindo os dois poderes em prol da população. Eu acho que não podemos parar aqui, a população já vem sofrendo há vários anos com isso, né? Eu acho que aceitando assim, irei fazer um trabalho diferente, e há muito tempo eu acho que não tem nessa casa, é juntar os dois poderes. E de maneira alguma irei deixar executivo ou legislativo fazer politicagem aqui nessa casa. Então, como eu disse na semana passada, o município tem um representante da população e esse representante vai fazer por onde? Nessa casa eu não aceito politicagem mais, como se faz das duas partes. Então, se fazer política vai sofrer as consequências, porque eu iria desmascarar cada um que fazer política nessa casa. Então, hoje seria só isso. Então, agradeço a todos vocês aqui, visitantes, que voltem sempre nessa casa. Uma boa noite a vocês, uma boa noite ao povo ouvinte da rádio.
Terminou aqui as palavras trancas, né, dos vereadores. A presidência queria só falar aqui aos ouvintes aí da rádio, aos visitantes aqui, essa questão aí dos partes, né? Eu acredito que a secretária vai resolver essa questão dos partes. E também essa questão aí do, né, nosso amigo Nael, um amigo nosso de infância, né? Acredito que o prefeito também se una lá, junto com a família, para ver se dá uma solução, porque a família me procurou também, e com essa questão aí está difícil para eles, porque também tem que tocar a vida, tem que trabalhar, né? E o Nael tem o ganho dele, e pode estar sendo internado. Então, acho que está faltando um pouco do querer fazer para o rapaz. Então, a gente pede aí, né, que o prefeito ouça, e possa, então, dar sequência, unir junto com essas horas difíceis aí e ajudar a família que está necessitando. Falei com ele pessoalmente e estou falando aqui agora no rádio aí para todo mundo ouvir, né? E dando sequência, gente, quero colocar a votação as proposições escritas. Hoje são poucas. São a de número 13, vereador Evandro e Gabriel. Solicita reparos no prédio do PSF. Vereador Evandro e Gabriel, solicita colocação de caçamba de lixo no campo de futebol. Então, eu vou pôr as duas juntas, perguntar a cada vereador se estão de acordo ou não. Então, requerimento número 13, vereador Eliandro.
Por favor.
Vereador Márcio.
Por favor, presidente.
Vereador Gabriel.
Por favor, presidente.
Vereador Evandro.
Por favor, presidente.
Vereador Rodrigo.
Por favor, presidente.
Vereador Arnaldo.
Por favor.
Vereador Sebastião.
Por favor, presidente.
Então, o número 14, vereador Eliandro.
Robespierre.
Vereador Márcio.
Por favor, presidente.
Vereador Gabriel.
Por favor, presidente.
Vereador Evandro.
Por favor, presidente.
Vereador Rodrigo.
Por favor, presidente.
Vereador Arnaldo.
Por favor.
Vereador Sebastião.
Por favor, presidente.
Então, esses 14 foram 5 favoráveis, né? 6 usados e 1 abstenção. 6 faltou Cipriano.
6 favoráveis e 1 abstenção.
É, 6 favoráveis e 1 abstenção. Agora os projetos, gente. Foram pedidos aqui um pedido de urgência, o vereador Márcio, Gabriel e Evan. Então vou colocar o pedido de urgência de cada projeto e em sequência eu coloco o projeto em votação. O projeto 5/2018 reestrutura e altera o regulamento da disposição do Conselho Municipal de Saúde de Jaci, revoga a lei 573/93. Então coloco o pedido de urgência em votação. Vereador Leandro.
Abstém.
Vereador Márcio.
Por favor, presidente.
Vereador Gabriel.
Por favor, presidente.
Vereador Evandro.
Por favor, presidente.
Vereador Rodrigo.
Por favor, presidente.
Vereador Arnaldo.
Por favor.
Vereador Sebastião.
Favor, presidente.
Então foi aprovado por 6 votos favoráveis e 1 abstenção ao pedido de urgência. Agora colocou o projeto em votação. Uma valendo pelas 3. Então eu coloco o projeto em votação. Vereador Eliandro.
Abstém.
Vereador Márcio.
Favor, presidente.
Vereador Gabriel.
Só a favor, presidente.
Vereador Evandro.
Só a favor, presidente.
Vereador Rodrigo.
Favor, presidente.
Vereador Arnaldo.
Favor.
Vereador Sebastião.
Favor, presidente.
Então aprovado por 6 votos e 1 abstenção do vereador Eliandro. Primeira votação. Projeto 6/2018, também pedido de urgência, colocar em votação. Altera o dispositivo da Lei Municipal 1262, de 2 de maio de 2013. Alterado pela Lei Municipal 1268, de 22 de outubro de 2015, das outras providências. É um projeto adiado, gente, dos motoristas que estão aí. Então foi pedido de urgência. Eu vou colocar então o pedido de urgência em votação. Vereador Eliandro.
Por favor.
Vereador Márcio.
Favor, presidente.
Vereador Gabriel.
Por favor, presidente.
Vereador Evandro.
Favor, presidente.
Vereador Rodrigo.
Favor, presidente.
Vereador Arnaldo.
Favor.
Vereador Sebastião.
Favor, presidente.
Então, aprovado a primeira votação. Um pedido de urgência. Agora o projeto. Colocar o projeto em primeira votação. Vereador Leandro.
Por favor, justificando meu voto, senhor presidente. Só lembrando que esse projeto está há mais de 6 meses nessa casa, então. Só por favor, já deveria ter votado antes, assim.
Vereador Márcio.
Por favor, presidente.
Vereador Gabriel.
Só por favor, presidente.
Vereador Evandro. Por
favor, presidente.
Vereador Rodrigo.
Por favor, presidente.
Vereador Arnaldo.
Favor.
Vereador Sebastião.
Favor, presidente.
Então, primeira votação aprovada, projeto 6/2018.
Eu já pus, não.
É uma valendo pelas 3. Tá certo. Por urgência. Agora o projeto 12/2018. Também o pedido de urgência a colocar em votação. Dispõe sobre o regulamento da fanfarra do município de Jaci. Então coloca o pedido de urgência em votação. Vereador Eliandro.
Abstenho também.
Vereador, por favor.
Vereador Gabriel.
Só favor, presidente.
Vereador Evandro.
Por favor, presidente.
Vereador Rodrigo.
Por favor, presidente.
Vereador Arnaldo.
Favor.
Vereador Sebastião.
Favor.
Então, aprovado nas 3, uma valendo para as 3. O 13/2018 autoriza o Poder Executivo Municipal. Já fui junto. Agora estou colocando essa urgência. O projeto 12/2018. Em uma valendo para as 3. Vereador Eliandro.
Você também.
Vereador Márcio.
Favor.
Vereador Gabriel.
Só favor, presidente.
Vereador Evandro.
Favor, presidente.
Vereador Rodrigo.
Favor.
Vereador Arnaldo.
Favor.
Vereador Sebastião.
Favor.
Então aprovado, uma valendo para as 3, 6 a 1 abstenção, vereador Eliandro. Dando sequência, o projeto 13/2018, que autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder da permuta na área institucional e na área retificada. Então fica aí a comissão permanente. Dispõe sobre o programa de estágio do Poder Executivo de Jaci e das outras providências. As comissões também. 16/18. Atualiza e revisa o anexo único da Lei 1244, de 10 de dezembro de 2014, Plano Municipal de Saneamento Básico de Jaci. As comissões. 1/2019. Institui o Plano de Gestão Integrada Resíduos Sólidos do Município de Jaci, Minas Gerais, e das outras providências. Nas comissões também. Projeto de Lei Complementar. Dispõe sobre o oferecimento de curso de pós-graduação dos servidores públicos, do Poder Executivo, da administração direta e indireta do município, cria licença, altera as leis 883/2016, 1261/2015 e 822/2016, revoga a lei 1094/2011 e das outras providências. Estão também nas comissões. O 1/2019, altera a lei complementar, número 1214, de 18 de julho de 2014 e das outras providências. É a questão aí da lei, né, da Copasa, que está em vista aí com o vereador Eliandro. O vereador, o projeto 2/2019, altera o anexo 3 e 4 da lei 888, de 23 de outubro de 2006 e das outras providências. Leitura e via as comissões. Projeto de resolução. Fica subsídio dos vereadores da Câmara Municipal de Jaci para vigorar na legislatura de 2021 a 2024 e das outras providências. O vereador Cipriano e vereador e uma emenda do vereador Rodrigo. Está com assessoria jurídica. 1/2019. Altera o artigo 164 da resolução número 524/2014 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Jaci. Ordem alfabética para o uso da palavra franca. Autoria, vereador Sebastião, Evandro e Gabriel. Estão nas comissões. Altera a redação do caput do artigo 23 da Lei Orgânica Municipal. É o projeto que está aí também nas comissões. Os trabalhos serão suspensos. Tá? Tá pronto? Ah, tá pronto. Você prefere dar um pauzinho para o café?
Tomar café.
Tomar café? 10 minutos.